senhoras e senhores vereadores e vereadoras, demais presentes a esta sessão, boa noite. Realizaremos a sessão ordinária número 5 de 2016. Solicito ao secretário chamada dos vereadores nos termos regimentais.
Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Vereador Eri.
Presente.
Vereadora Betânia.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereador Manuel Joana.
Presente.
Vereador Fernando.
Presente.
Vereador Professor Bernardo.
Presente.
Vereador Jonathan.
Presente.
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, na forma da lei e em nome do povo São Joséense, declaro aberta a sessão ordinária número 5 de 2016 da sessão legislativa de 2016. Solicito ao secretário leitura da ata da sessão ordinária número 4 de 2016.
Ata de registro da 4ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2016, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, deu-se início à 4ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2016. A sessão foi presidida pela vereadora presidente, Maria José Santos Machado, e registrada após chamada nominal os vereadores Jonathan de Souza Carvalho, Bernardo Souza Carvalho, Fernando Vieira de Souza, Manuel Francisco de Souza, Maria José Santos Machado, Maria Betânia Freire Fontinelli, Erivaldo Machado Cerqueira, Maria Neuza Fontinelli e Carlos Carvalho Araújo. Após verificação de quórum regimental, a presidente, pela graça de Deus, em nome da lei e pelo povo São Joséense, declarou aberta a presente sessão e, como primeiro ato, ordenou leitura do expediente da sessão ordinária 004 de 2016. Em abertura ao expediente, foi lida a ata da sessão ordinária 002 de 2016, que, após discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Por conseguinte, foi lida a ata da sessão ordinária 003 de 2016, que, após discutida e votada, também foi aprovada por unanimidade. Em antecipação ao expediente dos vereadores, foi lido o requerimento 002 de 2016, de autoria da vereadora Mazé, que requer um minuto de silêncio em condolências à família do senhor Nofre Gomes Machado, pai do vice-prefeito, senhor Milton Gomes Machado, falecido no dia 18 de março de 2016. Após concessão do minuto de silêncio, a presidente autorizou a leitura do ofício 004 de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da secretária senhora Adilene Jesus Sampaio, informando que não poderá comparecer à sessão convocada via ofício 049 de 2016, em virtude de compromissos anteriormente agendados para a presente data. Ato seguinte, a presidente abriu pauta para o projeto de lei 001 de 2016, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério de São José do Divino. Presidente explicou ainda que, embora não presente em expediente e ordem do dia da presente sessão, a mesma, considerando a urgência da matéria expressa no ofício número 041 de 2016, que encaminhou a matéria, e considerando ainda a manifestação da classe dos professores presentes à sessão, no sentido de deliberação da matéria, a mesma a incluiria de forma extraordinária na pauta do expediente e ordem do dia da presente sessão. Por concessão da palavra, o vereador Manuel Joana demonstrou seu descontentamento em relação à deliberação e andamento das discussões sobre o projeto de lei 001 de 2016. Haja vista, segundo o vereador, os professores se reuniram apenas com um grupo de vereadores, deixando outros vereadores, como é o seu caso, não a par das circunstâncias que cercam a matéria. Em a parte, o vereador Carlos Samuel destacou que é de incumbência do nobre vereador Manuel Joana se inteirar da pauta. Além do que, disse o vereador, o projeto de lei está disponível na Câmara desde a sua apresentação em plenário. O presidente, em uso da palavra, explicou que a reunião com os professores da qual a mesma fez parte se deu em face da necessidade de a mesma se inteirar dos fatos e da manifestação dos professores, haja vista a mesma ter passado o dia ausente do município. Por consequente, a senhora presidente convidou a professora Gracinha, representante da categoria e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Divino, a comparecer à tribuna da casa para se reportar aos fatos atenientes à vontade da classe no tocante à matéria. Em uso da palavra, a professora destacou que a matéria em apreço é um sonho da classe, representando assim um progresso para a fruição dos direitos profissionais do Magistério Municipal. Para a professora e presidente do sindicato, a matéria necessita de modificação em seu texto quanto à questão da carga horária, haja vista o disposto na Lei 11.738 de 2008, que institui o piso salarial do magistério, onde a jornada de trabalho de 40 horas de um professor deve ser dividida entre atividades com aluno e atividade extra-classe, sendo 2/3 da carga horária para atividade com aluno e 1/3 para atividade extra-classe. Ato seguinte, em expediente dos vereadores, foi lida a emenda modificativa 001 de 2016, de autoria do vereador Carlos Samuel, que dá nova redação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 33 do projeto de lei 001 de 2016, bem como modifica o parágrafo 1º do artigo 36 do referido projeto de lei. Lida a presente emenda, a mesma foi enviada às comissões para análise e emissão de parecer. Em palavra concedida pela presidente, o vereador Manuel Joana indagou aos professores se as alterações e o projeto de lei, como um todo, estava representando os anseios da classe dos professores. Em a parte, o vereador Carlos Samuel expôs que o sindicato representa os anseios da classe. Para o vereador Manuel Joana, a sua intenção é atender os anseios da classe. De volta às matérias, foi lida a emenda supressiva 001 de 2016 ao projeto de lei em tela, que suprime o inciso 3 do artigo 1º do projeto de lei 001 de 2016. Lida a presente emenda, foi a mesma enviada às comissões da Câmara para análise e emissão de parecer. Por conseguinte, foi lida a emenda aditiva 001 de 2016 ao projeto de lei 001 de 2016, de autoria do vereador professor Bernardo, que adiciona o inciso 11 ao artigo 2º do projeto de lei 001 de 2016. Lida a emenda de autoria do vereador professor Bernardo, foi a mesma enviada às comissões da Casa. Registre-se como autor da emenda supressiva 001 de 2016, o vereador Carlos Samuel. Registre-se a ausência do vereador Manuel Francisco de Souza, que ausentou-se da presente sessão ao fim do expediente. Ato seguinte, foi lida a emenda modificativa 002 de 2016, de autoria do vereador Carlos Samuel, ao projeto de lei 001 de 2016, que modifica o inciso 5 do artigo 53 do projeto de lei 001 de 2016. Lida a presente emenda, foi enviada à mesma às comissões da Casa. Encerrado o expediente, a presidente abriu a ordem do dia, onde, respondendo à indagação do vereador professor Bernardo, se a mesma iria colocar o projeto para votação, tendo em vista a necessidade da demanda de tempo maior para análise e adição de outras possíveis emendas, a presidente expôs que, considerando o interesse da classe exposto pela representante a usar a tribuna, considerando que os vereadores estão aqui para defender o povo, se as emendas estão em análise e se os professores querem aprovação da matéria, a mesma está tranquila e pronta para dar continuidade à sessão, ressalvando o exposto pela presidente. Espero que depois os vereadores não sejam responsabilizados por alguma falha que venha a acontecer, destacou a presidente. Após pedir e receber o parecer das comissões, a presidente autorizou a leitura dos mesmos, onde lista-se parecer 004 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, favorável à emenda modificativa 001 de 2016. Parecer número 006 de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável à emenda modificativa 001 de 2016. Lido os pareceres, foi a emenda modificativa 001 de 2016 posta em votação, obtendo-se 7 votos favoráveis e 1 ausente, declarando-a aprovada a presidente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 008 de 2016 e parecer número 006 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, ambos favoráveis à emenda supressiva 001 de 2016. Lidos os pareceres, foi a presente emenda posta em votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer 003 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, parecer 005 de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis à emenda aditiva 001 de 2016. Lidos os pareceres, a presidente submeteu a referida emenda à votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer 007 de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer 005 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, ambos favoráveis à emenda modificativa 002 de 2016. Lidos mesmos, a presidente colocou em votação a referida emenda, sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausente. Aprovadas as emendas e após redação do projeto de lei 001 de 2016, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério desse município por parte da Comissão de Justiça e Redação, a presidente pediu parecer à matéria em tela, recebendo o parecer 007 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, que se manifestou favorável à aprovação da matéria, e parecer 009 de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, que se manifestou favorável à aprovação do projeto de lei 001 de 2016. Ato seguinte, a presidente colocou em votação nominal o projeto de lei 001 de 2016 e obteve 7 votos favoráveis e 1 ausente, declarando-o aprovado. Fim da ordem do dia e sem vereador escrito em explicação pessoal, o presidente encerrou a presente sessão e seu conteúdo foi lavrado na presente ata, que após lida será submetida à apreciação e votação. Caso de aprovação, terá assinatura dos vereadores. Em caso de retificação, a mesma será analisada e julgar a sua necessidade, comporá a presente ata.
Coloco a referida ata em discussão. Como não há nenhuma retificação, vamos proceder à votação nominal. Vereador Carlos Carvalho Araújo, aprova a ata.
Aprovo.
Vereador Erivaldo.
Aprovo.
Vereadora Betânia.
Aprovo.
Vereador Manuel Francisco.
Aprovo.
Vereador Fernando.
Aprovo.
Vereador Bernardo.
Aprovo.
Vereador Jonathan.
Aprovo.
Declaro aprovada a presente ata. Gostaria só de pedir um favor de quem estivesse fazendo uso do celular que colocasse no silencioso, por favor. Quero saudar o ex-prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, o advogado Dr. Valber e demais munícipes presentes a essa sessão, como também gostaria de pedir desculpa por o atraso. Atrasos acontecem, né? Não é bom, mas de vez em quando acontece. Autoriza ao secretário leitura do parecer prévio 16/2014 do TCE Piauí concernente às contas de governo da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 2011.
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, parecer prévio 16 de 2014, o processo ao 015-053 de 2012. Assunto: prestação das contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício 2011. Responsável: Antônio Nonato Lima Gomes, advogado: Manuel Francisco de Souza Cerqueira Júnior. Relator: Delano Carneiro da Cunha Câmara, procurador: Leandro Maciel do Nascimento. Prestação das contas de governo do município de São José do Divino, exercício 2011, parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas, decisão unânime. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da terceira divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 32 da peça 7, o contraditório da segunda divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 13 da peça 19, a manifestação do Ministério Público de Contas, as folhas 1 a 19 da peça 22, a sustentação oral do advogado, que se reportou às falhas apontadas, a proposta de voto do relator conselheiro substituto Delano Carneiro da Cunha, Câmara, as folhas 1 a 11 da peça 25, e o mais que dos autos consta, decidiu a primeira Câmara, decisão 33 de 2014, unânime, de acordo com a manifestação do Ministério Público de Contas, pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalva, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual do Piauí, nos artigos 61 a 63 e 120 da Lei Estadual 5.888 de 2009. E nos termos da proposta de voto do relator em face das seguintes falhas: a. Inconsistência na abertura de créditos adicionais; b. não registro da COSIP no balanço geral. C. Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal, 57,43%. D. Não atualização da receita orçamentária. E. Irregularidades no balanço financeiro. F. Demonstração das variações patrimoniais. Divergência no registro da dívida fundada. Presente-se o conselheiro Joaquim Quina de Nogueira Barros, presidente em exercício. Conselheiro Olavo Ribeiro de Carvalho Filho, conselheiro substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara, em razão da ausência momentânea justificada do conselheiro Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco e conselheiro substituto Jailson Fabián Lopes Campelo. Representante do Ministério Público de Contas, presente o procurador Márcio André Madeira de Vasconcelos. Publique-se e cumpra-se.
Pergunto ao senhor ex-prefeito Antônio Nonato Lima Gomes se irá proceder sua defesa ou nomeia assessor jurídico para tal. Autorizo leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento concernente às contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2011, conforme parágrafo 1º do artigo 193 do Regimento Interno.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 12. Análise das falhas referentes à prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino. Processo do Tribunal de Contas 15.053 de 2012. Parecer prévio pela aprovação com ressalva às contas de governo. Do relatório. Trata-se de parecer acerca do julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, referente ao exercício de 2011. Para tanto, se explanará detidamente as falhas elencadas em cada prestação de contas, bem como a decisão final do TCE Piauí sobre o julgamento das mesmas. Veja-se. Análise. Das falhas encontradas nas contas de governo após contraditório, responsável Antônio Nato Lima Gomes. Eis as falhas apontadas e que não foram sanadas por ocasião da apresentação da defesa do gestor. Abertura de créditos adicionais. Os créditos adicionais suplementares atingiram um montante de R$ 4.418.181,11, que corresponde a 57,07% da despesa fixada, não ultrapassando o limite autorizado na lei orçamentária. O total dos créditos adicionais abertos por fonte de recurso, que altera o valor da despesa fixada, excesso de arrecadação, foi de R$ 791.184,63. Ressalte-se que o valor da despesa fixada apresentado no balanço orçamentário foi de R$ 8.126.742,68, divergindo do somatório da despesa fixada na lei orçamentária anual, que foi de R$ 7.731.554,74, mais os créditos adicionais supracitados, que foram R$ 791.184,63, no valor de R$ 395.996,69. A DEFAM pediu esclarecimentos ao gestor. O mero envio da peça solicitada, sem quaisquer explicações sobre o motivo da divergência, e ainda de forma isolada e intempestiva, não é providência hábil a sanar a irregularidade constatada pelo TCE Piauí. Valor referente à COSIP. Registra-se que o valor referente à receita com a COSIP, que é a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, foi de R$ 27.918,42. Não foi registrado no balanço geral, tendo sido retirado do demonstrativo enviado pela Eletrobras. Resumo o processo cobrança e arrecadação COSIP, visto a peça 5 da folha 138 do processo TC 15.053 de 2012. A ausência de prestação de contas quanto ao valor mencionado pode ser considerada irregularidade grave e descaso para com o patrimônio público, inclusive sendo indício de ilícitos. Destaca-se que o gestor não enviou manifestação ao TCE Piauí sobre a ocorrência imputada. Descumprimento do limite de despesa de pessoal, artigo 69 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3, artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000. O Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial, que é 51,30%, limite prudencial do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, e também o limite legal, que é de 54%, aplicando 57,64% sobre a receita corrente líquida, conforme quadro esquemático abaixo descrito. Tal falha também foi registrada no exercício financeiro de 2010, em que o gestor alcançou o valor de 55,32% de gastos com pessoal, o que deixa lídimo a despreocupação do mesmo em sanar a irregularidade, principalmente pelo fato de que o valor de 2011 foi superior ao de 2010. Nos termos do parecer do Ministério Público de Contas, tal ocorrência representa duas irregularidades distintas, quais sejam: primeira, descumprimento do limite constitucional legal pelo gasto com pessoal acima do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19 e 20, e ainda, infração administrativa contra a Lei de Finanças Públicas por não redução do montante da despesa com pessoal que excedeu o limite legal na forma e nos prazos legais, artigo 69 da Constituição Federal e artigo 23 da Lei Complementar 101 de 2000. Do balanço financeiro. Quanto ao balanço financeiro, foram constatadas diversas falhas, quais sejam: a. O pagamento de depósitos no valor de R$ 716.467,35, divergindo do registrado no demonstrativo da dívida flutuante, em reais, que é R$ 834.941,01. O gestor informa que tal divergência se deve ao cancelamento da dívida passiva, que está registrado na demonstração das variações patrimoniais, sendo R$ 118.473,66, referente a cancelamentos na conta de depósito, na conta depósitos, e R$ 913,60 na conta restos a pagar. Porém, sendo os valores registrados na conta depósitos obrigações assumidas para com terceiros, é necessário que o gestor justifique legalmente o cancelamento do referido valor, o que não foi realizado, vez que não consta nos autos da prestação de contas nenhuma documentação comprobatória. Logo, trata-se de falha não sanada, ainda quando o processo tramitava no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. B. Divergência no saldo de abertura no exercício 2011 com o saldo remanescente do exercício anterior 2010. Com relação a essa falha, o gestor alega que a divergência refere-se ao registro do saldo da conta bancária 5270, dígito 1, pertencente à Câmara Municipal, no grupo realizável, conforme extrato bancário, as folhas 25, peça 10 do processo TC 15.053 de 2012. Quanto ao balanço patrimonial. No que tange ao balanço patrimonial, as falhas encontradas foram: primeiro, o ativo financeiro representa os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores numeratórios. Além do grupo disponível, constataram-se valores em outros grupos no montante de R$ 1.586,73, sobre os quais questionam-se as providências realizadas pela administração para reaver e ou regularizar esses créditos. Segundo, constatou-se que o valor dos bens imóveis, R$ 2.206.229,31, registrado neste balanço, diverge do resultado entre o valor dos referidos bens imóveis, que é de R$ 1.872.433,35, apresentado no exercício anterior, mais suas aquisições, menos suas alienações no exercício, de R$ 333.795,76, registrado na demonstração das variações patrimoniais. 3. O saldo patrimonial do exercício de R$ 3.534.058,76 diverge do somatório do saldo patrimonial do exercício anterior, que foi de R$ 2.831.975,08, com o resultado patrimonial do exercício, que foi de R$ 702.083,48. Demonstração das variações patrimoniais. No demonstrativo das variações patrimoniais, a DEFAN observou o pagamento de amortização de dívida no valor de R$ 107.557,90, com divergência do total do resgate da dívida no demonstrativo da dívida fundada interna. No que concerne a essa irregularidade, nenhuma informação foi dada pelo gestor. Demonstração da dívida flutuante. A irregularidade encontrada foi a existência de divergência entre a soma dos pagamentos e cancelamentos dos restos a pagar, registrados no balanço financeiro e no demonstrativo das variações patrimoniais, respectivamente, cujo valor total é R$ 424.735,68, do registrado no demonstrativo da dívida flutuante, que foi de R$ 306.262,02. Do entendimento do TCE quanto às falhas apuradas. No que pese o julgamento das contas de governo emitido pela recomendação de parecer prévio de regulares com ressalvas, tal decisão merece reforma, haja vista a gravidade das faltas aqui estampadas. Destaca-se que muitas delas sequer foram justificadas pelo gestor à Corte de Contas, que acaba por reconhecê-las mediante seu silêncio. Consubstanciando tal entendimento, observa-se julgado recente do Egrégio Tribunal de Contas do Piauí, que possui identidade de falhas com o processo ora analisado, e o resultado foi parecer prévio de irregularidades, onde cita-se o processo do Tribunal de Contas 02791/2013, órgão de deliberação, Primeira Câmara, decisão 1524/2015, sessão ordinária de 38, de 27 de outubro de 2015, relator conselheiro Olavo Ribeiro de Carvalho Filho, procurador Márcio André Madeira de Vasconcelos. Gestor é o senhor Veridiano Carvalho de Melo, prefeito municipal de Lagoa de São Francisco, no exercício financeiro de 2013. Advogado Valber de Assunção Melo, OAB Piauí, 1934. E outro, procuração, folha 2 da peça 25. Síntese das irregularidades identificadas pela DEFAN no relatório de análise do contraditório, peça número 19, onde lista-se irregularidade pertinente à abertura dos créditos adicionais. Tendo em vista que o valor da despesa fixada apresentada no balanço orçamentário foi de R$ 15.896.179,90, diverge do somatório da despesa fixada na LOA, ou seja, Lei Orçamentária Anual, que foi de R$ 15.852.679,90, mais os créditos adicionais de R$ 25.950, no valor de R$ 17.550. Irregularidade pertinente ao envio do balanço geral, tendo em vista ter sido enviado em prazo extemporâneo, ao legalmente determinado, com atraso de 17 dias. Irregularidade pertinente ao não envio de peças componentes do balanço geral exigidas pela resolução do TCE número 32 de 2012. Irregularidade pertinente à contabilização da COSIP, tendo em vista que o valor da COSIP no balanço geral foi de R$ 74.760,50. Diverge do informado pela Eletrobras a esta Corte de Contas, que foi de R$ 78.540,55. Irregularidade pertinente à despesa com o pessoal do Poder Executivo, pois o gestor gastou um percentual de 62,72%. No entanto, acima do percentual legal exigido, que é de 54%. Irregularidade pertinente ao balanço orçamentário, pois verificou-se que a receita orçamentária prevista não foi atualizada, ocasionando um déficit de previsão no valor de R$ 43.500, causando um desequilíbrio orçamentário entre a receita prevista e a despesa fixada. Irregularidade pertinente à demonstração das variações patrimoniais, pois foi observado o pagamento de amortização de dívida no valor de R$ 109.236,90, com divergência do total do resgate da dívida no demonstrativo da dívida fundada interna. Irregularidade pertinente à demonstração da dívida flutuante, pois o saldo dos restos a pagar no exercício financeiro, no valor de R$ 1.175.463,32, corresponde a 116,04% do total das disponibilidades financeiras, que é R$ 1.013.009,91 do município. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando as informações da terceira divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 35 da peça 4, o contraditório da segunda divisão técnica da Diretoria de Fiscalização Municipal, da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 12 da peça 19, a manifestação do Ministério Público de Contas, as folhas 1 a 11 da peça 21 e a sustentação oral do advogado Valber de Assunção Melo, OAB Piauí 1934, que se reportou às falhas apontadas, o voto do relator conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho, as folhas 1 a 12 da peça 24 e o mais que dos autos consta, decidiu a primeira Câmara unânime, de acordo com a manifestação do Ministério Público, pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual do Piauí, nos artigos 61 a 63 e 120 da Lei Estadual nº 5.888 de 2009 e nos termos do voto do relator. Presentes o conselheiro Kleber Dantas Eulálio, presidente, conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho e conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, em razão de ausência momentânea justificada do conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira, representante do Ministério Público de Contas, procurador Plínio Valente Ramos Neto. Sala das sessões da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 27 de outubro de 2015. Conselheiro Kleber Dantas Eulálio, presidente. Por todo o exposto, faz-se mista a reprovação das contas do senhor Antônio Nonato Lima Gomes, tendo em vista as diversas falhas de natureza grave encontradas na sua gestão, elencadas pelo TCE Piauí, bem como pela realidade fática, desabonadora da dignidade da pessoa humana vivida pelos munícipes de São José do Divino. Conclusão. Esta é a análise do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de São José do Divino, que abarcou as contas de governo. Este é o parecer e informa como vota esta comissão. Sala das Comissões, São José do Divino, 1º de abril de 2016. Presidente relator, vereador Bernardo Souza Carvalho, ciente, de acordo com o parecer, os vereadores Erivaldo Machado Cerqueira e Fernando Vieira de Souza.
Abro espaço para inscrição dos vereadores para a discussão das referidas contas nos termos 197 do Regimento Interno. Passo a palavra ao vereador Erivaldo.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu venho me manifestando todas as contas de governo, desde a primeira, já está passando seis com hoje, cinco passou, está passando as seis, eu venho manifestando todo tempo conta, porque eu não vi nenhuma conta que a gente possa votar a favor do povo, só vejo a favor do prefeito, do ex-prefeito. Por isso, eu venho manifestando todo tempo conta e se vier uma certa, eu voto certa. Agora, se não vier também, eu não vou maltratar o povo do nosso município, não. Muito obrigado.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria só de esclarecer que, assim, eu creio que a maioria das pessoas que estão presentes à sessão, por alguma ansiedade, eu percebo isso nitidamente, porque nós estamos em um ano eleitoral e muito se comentou nesse município que o fato das contas do ex-prefeito Antônio Nonato Lima Gomes, pré-candidato a prefeito do município, a reprovação das contas estaria impedindo mesmo de se candidatar. Então, eu gostaria só de dar ciência a todos, creio que nem todos, porque creio que, que muitos que aqui estão têm conhecimento, mas para aqueles que podem achar que isso poderia acontecer, eu gostaria de esclarecer e dizer que uma coisa nada tem a ver com a outra. Se essas contas, mesmo essas contas sendo aprovadas ou negadas, ou desaprovadas, aliás, não impede o Antônio de ser candidato. Eu tenho conhecimento deste fato e gostaria de informar a quem não tem esse conhecimento. Aqui nós estamos apenas fazendo o nosso trabalho, o nosso papel de representante do povo. Estamos vendo essas contas e apontando as falhas. É o nosso trabalho, é o nosso papel como vereador. Agora, quem vai analisar isso não somos nós. Nós não podemos é nos omitir diante dos fatos. Mas a conclusão aí é de cada um de vocês. Não cabe a nós. Até porque, se dependesse de mim, dizer assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar o Antônio de ser candidato, isso não seria a vereadora Mazé que iria fazer. Porque eu acho que todo mundo tem direito de lutar pelo que quer. E, principalmente, cada eleitor tem direito de escolher o seu representante. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu jamais iria me reportar numa situação para impedi-lo de ser candidato. Jamais. Nunca eu faria uma coisa dessas. Isso faz parte da minha personalidade. Porque se existe alguém que não quer que nunca mais aconteça uma eleição de candidato único em São José do Divino, essa pessoa sou eu. Como política que sou, por 5 mandatos que tenho, e eu acho que o povo tem o direito de escolher. E se eu fizesse diferente, eu estaria simplesmente me colocando contrário daquilo que eu acredito. Então, vamos proceder à votação das contas de governo da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 2011. Encerramos assim o expediente e passamos à ordem do dia, onde serão julgadas as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2011, consoante parecer prévio do TCE Piauí, número 16/2014, constante nos autos do processo do TCE Piauí, número 015-053/2012, e baseado no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 12/2016. Chama a atenção dos vereadores de como se dará o processo. Segundo consta no artigo 33, inciso 7º, da Lei Orgânica Municipal, o parecer do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Reitero, por último, que iremos proceder à votação nominal. Assim, coloque em votação o parecer prévio do TCE, número 16/2014, constante nos autos do processo do TCE Piauí, número 015-053/2012, que recomenda a aprovação com ressalvas das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do ex-prefeito senhor Antônio Nonato Lima Gomes. Como vota o vereador Jonathan?
Favorável ao tribunal.
Como vota o vereador Bernardo?
Senhora presidente, baseado no parecer da comissão da qual faço parte, eu voto contra o parecer do tribunal.
Como vota o vereador Fernando?
Também vota. Eu também voto contra o tribunal.
Como vota o vereador Manuel Francisco?
Eu voto favorável ao Tribunal de Contas, que julgou os os livros de Antônio Donato Lima Gomes.
Como vota o vereador Carlos Carvalho Araújo?
Sou favorável ao parecer técnico do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Erivaldo?
Contra o parecer do Tribunal.
Como vota a vereadora Betânia?
Sou favorável ao parecer do Tribunal.
Eu voto de acordo com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela desaprovação das contas de gestão exercício financeiro 2011. Diante dos fatos relatados, não tem como eu votar favorável. Declaro encerrado o processo de votação. Senhoras e senhores presentes, a sessão decidiu o colendo plenário dessa casa por 4 votos favoráveis e 4 votos contras aprovar o parecer prévio do TCE Piauí número 16/2014, mantendo assim aprovadas as contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, e, por consequência, rejeitando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 12, de 2016. Determina ao secretário da Câmara a redação do projeto de decreto legislativo, informando o resultado da votação ocorrida na presente sessão. Vamos ouvir a leitura do decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro 2011.
Decreto Legislativo 005 de 2016 dispõe sobre a aprovação das contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2011. A presidenta da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica acolhido o parecer prévio número 16 de 2014. Favorável à aprovação das contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2011, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos autos do processo TCE Piauí 015-053 de 2012, contrariando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, conforme julgamento da Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, assinado pela Presidente e Secretária da Mesa Diretora.
Declara encerrada a presente sessão.